Boa tarde, eu que agradeço aí a participação no programa Ponto de Encontro da Rádio Marconi Santa Catarina. É uma satisfação estar com vocês.
Doutora Débora, a lei geral é um pouco de cada um para o bem de todos, isolamento e quarentena. E quem não cumprir pode ser enquadrado como crime, né, e também render até uma prisão, não é?
Exatamente. Nós tivemos então aí a lei geral que veio regulamentar a situação, veio dispor, melhor dizendo, sobre essas medidas de enfrentamento de emergência e de saúde pública em razão aí dessa pandemia. E na sequência tivemos a portaria. E atrelada a essas duas normas, nós temos aí então a descrição dos crimes no Código Penal. Ou seja, aí a depender de cada conduta praticada, nós temos aí uma penalização.
Já se registra algum caso de desobediência, doutora?
Nós já tivemos aí notícia de alguns casos de desobediência. Então, por exemplo, aí compete, claro, uma denúncia ao órgão competente, a comunicação de que alguém está descumprindo, para que sejam daí tomadas as providências jurídicas. Então, por exemplo, no caso de descumprimento, nós temos aí a previsão no Código Penal lá da infração de medida sanitária preventiva. E o legislador colocou o seguinte: infringir, ou seja, desobedecer determinação do poder público destinada a impedir essa introdução ou propagação de doença contagiosa, significa cometer um crime e que tem uma pena aí de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Além disso, nós temos também uma previsão legal aí sobre a epidemia. O que que acontece? O Código Penal traz aí como crime causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. E o que que é isso? É justamente a questão da proliferação, ou seja, de micro-organismos que são capazes de infectar as pessoas, como vírus e bactérias. Então, aquela pessoa que causa essa epidemia propagando esses vírus ou bactérias, ele pode ter a pena aí de reclusão de 10 a 15 anos. Claro, tudo isso se comprovado, tudo isso, nesse caso, mediante dolo, ou seja, a pessoa quis propagar esse vírus, essa bactéria e assim por diante. Trata então-se de crime contra a saúde pública. Por quê? Porque nós temos que respeitar e primar pelo bem-estar, pela saúde da coletividade. E quando as pessoas, quem quer que seja, desrespeitam essas regras, então temos aí as punições previstas no Código Penal brasileiro.
Nós tivemos casos raros aqui na região de lojistas, né, que abriram suas portas. A polícia educadamente orientou para que fechassem. E não sabemos se foi uma abertura do estabelecimento propositalmente ou estavam desavisados, mas enfim, casos resolvidos, pontuais e tudo certo. Agora, se houver uma desobediência, né, na verdade um caso, né, ou casos de continuarem com portas abertas, pode haver até a prisão do proprietário, né?
Sim, então, é interessante esclarecer a população e os radiovintes aí, de que, nesse caso, nós temos o descumprimento, podemos ter o descumprimento de normas administrativas, ou seja, do decreto do governador ou do prefeito, e podemos ter a questão da prática de crime, que são aquelas condutas que podem ser individuais ou coletivas previstas no Código Penal. Por exemplo, é comum que o município, no caso da emissão de um documento, de um decreto determinando o fechamento dos estabelecimentos, por exemplo, eles devam colocar as penalidades para quem descumprir. Normalmente, nós estamos falando, num caso assim, de infração administrativa, tá? Que vem com uma punição aí, normalmente, de multa e outras consequências que a autoridade descrever no documento. Porém, nada impede, a depender do dano causado dessa pessoa que causou esse dano a um ou outros, ou uma quantidade maior de pessoas, responder sim por crime. Porque nós temos aí algumas previsões. Inicialmente, nós temos 4 ou 5 artigos aí no próprio Código Penal que trazem, como, por exemplo, o perigo de contágio de moléstia grave. Então, quando uma pessoa pratica um ato com o fim de transmitir uma moléstia grave, que sabe estar contaminado, também pode responder. Então, nós temos que estar atentos, enquanto cidadãos, aos acontecimentos ao nosso redor, sejam eles individuais ou coletivos, tá? Por isso, a importância também do que traz aí a Lei 13.979, que conceitua ali a diferença, por exemplo, daqueles que estão em isolamento e daqueles que estão em quarentena.
Doutora, os serviços jurídicos públicos, avaliação de processos, atendimentos em fóruns, também estão todos alterados, né?
Sim, agora, na verdade, o que acontece? Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo e Judiciário de todos os estados da Federação Brasileira, eles estão unidos em prol de um mesmo objetivo, qual seja, a preservação das pessoas. Então, onde quer que haja aglomerado de pessoas, isso, obviamente, pode causar um risco. Então, para evitar esse tipo de dano à coletividade, à saúde pública, os órgãos têm adotado essas medidas. No entanto, nós temos que lembrar que hoje nós vivemos a era tecnológica, que pode nos ajudar muito. Por quê? Tanto o judiciário, hoje em dia, está bastante informatizado, os próprios órgãos públicos, quando se refere, por exemplo, à necessidade de certidões, então fica mais fácil as pessoas darem continuidade, de certa forma, aos trabalhos, de modo a não prejudicá-los tanto. Pode haver uma redução, digamos assim, isso pode acontecer, mas não, digamos assim, a falta de oferecimento de todos os serviços, porque nós temos aí vários meios hoje em dia de nos contatarmos.
Muito bem, doutora. O Código Penal Brasileiro sofre alterações, né, resoluções, novas leis, determinações, e cabe a nós, brasileiros, cidadãos, cidadãs, obedecer, até porque nunca vivemos uma situação como essa, é também uma novidade. Estamos aprendendo uma lição, somos de certa forma vítimas de um vírus que nasceu lá na China, mas enfim, temos que fazer a nossa parte, não é, doutora?
Exatamente, acho que nós estamos num momento de conscientização. Eu entendo que o Brasil até então tem tomado as providências necessárias. Nós tivemos aí, a partir da lei de 6 de fevereiro, então, que trouxe aí as medidas para enfrentamento da emergência de saúde a respeito aí do coronavírus. Depois, na sequência, nós já tivemos a portaria. Nós temos aí os nossos órgãos de saúde totalmente conscientes das ações. Cada estado e cada município, percebo que está tomando aí as providências de acordo aí com as suas condições e recursos. E aí chega até nós, brasileiros, que precisamos, então, ter consciência da nossa responsabilidade em relação, em primeiro lugar, à nossa pessoa física, individual, e na sequência ao redor daqueles que nos cercam, como familiares e todas aquelas pessoas que estão no grupo de risco. E na sequência podemos sim intervir no sentido de conscientizarmos os nossos amigos, familiares e toda a comunidade, de modo sim a contribuirmos com os governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, na contenção aí dessa epidemia, fazendo com que nós tenhamos aí, digamos assim, o menor número de casos possíveis no nosso país.